session. Thank you for your patience and cooperation today. Before we do our work, and among other things, the Vice President of Parliament will present to you a statement as a conclusion of this seminar. Before we do what is said on paper, I, from my side as President of UEPA, I would like first to thank a few people so that it gets the right attention and not just at the final end. I must say I'm very happy with the strong participation from Africa. Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambique. I would say this discussion this day would not have been so excellent when you would not have been here as participants. I thank you very much. And then the invitation of the Speaker of the Parliament of Cape Verde to organize something in your country on this issue with Lusophone countries from Europe, Portugal, and Africa. We accept that gratefully, and we will see how we can make that possible in concrete terms. Thank you very much. Then we have representatives not only from the countries I mentioned, but also several African embassies are represented here today, and I thank them very much for their presence. Very much appreciated. Then I thank the leadership of the Parliament here. The President has been with us this morning, greeting us. Without his support and approval of this happening, of course, it would never have taken place. I thank him. I thank also the AWEPA members who played an active role today. Maria Antonia Almeida Santos, the chair of the AWEPA section, Mr. Honorable Fernando Negral, the deputy chair of the AWEPA section here in this parliament, and others, and members all, because some came here today not being a member. But as far as I know, nobody left this room without being a member, meanwhile. So I thank all of you for your speeches and for your very friendly support. I thank the parliamentary staff, Helena and her colleagues. Where is she? She's not here, but let us give her a clap. Hopefully she'll hear it. A lot of work has been done by the staff of this parliament, believe me. Without that, it would not have been possible. I will, on behalf of all of you, thank her after the meeting, and on behalf of all of you, I will kiss her after this meeting. Then the AWEPA staff present here, Tatiana, Caroline, Helena, I promise to kiss you on behalf of the whole. You know, good things you should not postpone. So that are my words of thanks to everybody who needs to be thanked. And now we can go, and that is a pleasure to do, I must say. It is not just because it must be done, but really the people deserve it. Then, with your permission, we go to the agenda, and I first invite the Vice President of the Parliament here in Lisbon, Mr. Antonio Filipe, Vice President of the Assembleia, and also member of AWEPA, and I think not just today, but already for a long period.
Yes, yes.
Please, will you take the floor? Thank you very much.
Muito obrigado. Eu queria, em breves palavras, dar conta da minha satisfação com esta iniciativa. E a minha satisfação é em poder estar presente E em ter podido participar numa parte dos trabalhos, assistir uma parte dos trabalhos, embora com muita pena minha, não tenha podido assistir na totalidade aos trabalhos desta conferência, devido a, enfim, a múltiplos trabalhos parlamentares em que estamos envolvidos. Mas queria congratular-me vivamente por esta iniciativa, quer enquanto membro da secção portuguesa da UEPA, já há alguns anos, e também, se me é permitido, enquanto vice-presidente desta Assembleia. Creio que este Parlamento cumpre uma das suas funções ao servir, de certa forma, de co-anfitrião de iniciativas tão meritórias como esta que aqui foi realizada. E, portanto, queria transmitir uma saudação à UEPA, na pessoa do seu Presidente, na pessoa de outros membros que aqui estão presentes, também à Unicef, que participou nesta iniciativa. Queria saudar todos os deputados presentes, quer os deputados portugueses que tomaram parte desta iniciativa, quer deputados de outros países que estão connosco, quer também representantes de organizações não-governamentais que aqui trouxeram um precioso contributo e, em geral, todos os convidados que se interessaram por esta iniciativa. Eu creio que o tema não poderia ser mais oportuno e importante e creio que se justifica uma grande mobilização de todos para que este assunto esteja mais presente na ordem do dia de todos os parlamentos e todos os responsáveis políticos. Trata-se de um flagelo para a humanidade no seu conjunto, que afeta muitos milhões de seres humanos, e se é possível a humanidade mobilizar-se para combater outros flagelos, e lembro-me das múltiplas iniciativas que se têm realizado em todo o mundo para coordenar a ação dos Estados no combate ao flagelo do terrorismo, no combate ao flagelo do tráfico de droga, de vários fenómenos que ameaçam a humanidade, também estamos perante um flagelo que merece uma atitude muito firme e muito coordenada por parte de todos os Estados, todos os responsáveis políticos e, obviamente, também de todos os parlamentares. Daí considero que iniciativas de intervenção dos parlamentos e a coordenação das suas atividades nesta matéria é fundamental. Nós em Portugal, há uns anos, em 2001, este Parlamento aprovou uma resolução precisamente sobre a uma política de cooperação no combate à SIDA, no caso concreto, de cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa. Porventura, esta cooperação não teve a expressão que todos nós gostaríamos, todos aqueles que aprovámos essa resolução. Mas seria importante relembrá-la, porque, embora tenha sido aprovada em 2001, mantém uma grande atualidade e deveríamos reforçar a nossa intervenção em matéria de cooperação internacional, obviamente não apenas com os países africanos de língua portuguesa, mas incentivar a cooperação de todos os parlamentos nesta matéria, no sentido, aliás, desejado pelos participantes nesta conferência, isto é, de a todos os níveis, reforçar a intervenção parlamentar, quer quanto à intervenção junto dos respectivos governos para aumentar os seus esforços no domínio do combate à SIDA, do domínio da promoção da saúde pública, da proteção social, mas também desenvolver uma atividade de cooperação que incentive a cooperação entre os vários Estados e as políticas de cooperação, mas também que haja um trabalho de ação parlamentar conjunta nestes domínios. Vai ser, portanto, esta conferência, para que não seja apenas uma sessão muito útil, mas que fique por aí, a sua utilidade, foi elaborada um projeto de declaração a sair deste seminário, que, tanto quanto já me pude perceber, constituirá um valioso instrumento de ação parlamentar relativamente ao tema que hoje nos trouxe aqui. Eu, por mim, terminaria a minha participação neste seminário, agradecendo mais uma vez o facto de ter sido convidado para poder participar e a satisfação que isso me deu, e obviamente também manifestando toda a disponibilidade e empenho para estar com todos vós nesta luta que creio que todos nós temos que travar com um empenhamento crescente para, de facto, fazer alguma coisa para travar um flagelo que de facto, produz muitas vítimas a nível mundial e que é preciso travar. Mas eu, este projeto de declaração a que eu referi irá ser apresentada para que depois possa ser, obviamente, subscrita por todos os presentes que eu pretendo fazer. E, portanto, eu creio que passaria a palavra para a apresentação deste draft statement.
Ladies and gentlemen, here is the draft statement of the seminar which we put before you. The seminar entitled Children Orphaned and Made Vulnerable by HIV and AIDS, A Call to Parliamentary Action, Lisbon, the 24th of March 2009.
Point of order. Does everybody have it, or in the English or in the Portuguese version? Everybody has it? Yeah? Okay. Sorry for the interruption. Okay. Catherine, please.
The preamble reads as follows. Globally, the number of children younger than 15 years living with HIV increased from 1.6 million in 2001 to 2 million in 2007. Almost 90% live in sub-Saharan Africa. Against this background, the interest and action on the issue of social protection for the most vulnerable children and families is expanding. In Africa, several countries are in the process of developing national social protection policies. Also, pilot projects, mostly focusing on cash transfers to the poorest, are being implemented. Evidence shows the gains from investment in social protection, primarily in the areas of poverty relief and uptake in school attendance, which is stimulating further increased social investments. The importance of comprehensive approaches that place human rights and child and youth rights at the center of all action, and ensuring a role of people living with HIV and youth, has to be taken into account. We should see the response to HIV and AIDS in its entire context, as a human rights issue, a development issue, a fair trade issue, an issue of market access, as well as a health issue. There is a need to address stigma and prevention related to HIV and AIDS to promote community-owned social change for affected children and families and ensure appropriate participation. Therefore, we, the parliamentarians present at the seminar entitled Children Orphaned and Made Vulnerable by HIV and AIDS, A Call to Parliamentary Action, on the 24th of March 2009 in Lisbon, Portugal, recognize that parliamentarians, as custodians of democracy and human rights, and as representatives of the voice of the people, have a special role to play in the fight against HIV and AIDS and protection of the most vulnerable children and families by means of stimulating governments, passing and controlling budgets, and enacting proper legislation. Pledge to take action to move the social protection agenda forward, including promotion of social transfer programs to ensure that the most vulnerable families are able to meet their basic needs, including access to health care services. Prioritization of family support services, including support to its individual vulnerable members, like women and children, and appropriate links with social assistance programs for a maximum impact. Engagement with communities, constituencies, and civil society organizations in planning and monitoring social transfers and family support services and care. Promote the development of regulations, guidelines, and coordination mechanisms aimed at improving implementation of social protection support services and policies that focus on family support, child protection, health, including reproductive health, alternative care, and livelihood promotion. Recognizing that our deliberations take place against a background of unprecedented global financial turmoil, we nevertheless urge that resources continue to be made available and advocacy on increased bilateral budget support to the health sector for combating HIV/AIDS and for supporting the most vulnerable children and families, particularly through sector-wide approaches in order to support long-term national plans for scale-up of basic health services in low- and middle-income countries. Promoting closer interaction between Europe and African parliamentarians and creating bilateral parliamentary African-European partnerships through joint visits and meetings between MPs from Africa and Europe in the context of monitoring aid effectiveness. Promotion of sustainable programs in line with the Millennium Development Goals that centralizes people's rights and needs in the parliamentary decision-making process. Developing actions on primary prevention of HIV/AIDS that are holistic and coordinated and which ensure the commitment to basic human rights concerning health, empowerment, and social protection. And finally, stimulating coherence between different social sectors such as health, education, gender, social affairs, foreign affairs, and development cooperation, which is crucial to attain international commitments and human rights.
Thank you. I'm looking at the chair of the AWEPA section here in the parliament. I ask, can we endorse and support this motion at the end of our meeting, please?
I think so.
Thank you. May I ask?
Eu penso que seria importante que os deputados e as pessoas que estão disponíveis para assinar estivessem de acordo, evidentemente. Os seus deputados aqui presentes quiserem introduzir alguma alteração, ainda estamos a tempo, evidentemente. Eu gostava de ouvir uma palavra do senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, que, além do mais, é um distinto membro da primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias e penso que tem muita experiência nesta matéria e que nos pode dar a sua opinião, que é uma opinião sempre avisada, sobre este documento, se acha que está em condições, se precisa de alterações.
É isso.
Não, pela minha parte, eu creio que obviamente, creio que este documento é um precioso instrumento de trabalho e, pela minha parte, estarei inteiramente disponível para o subscrever. Talvez sugerir que, havendo algum dos senhores deputados participantes que entenda fazer alguma proposta de ou de emenda, ou de com uma sugestão, que ela pudesse ser considerada e que este documento pudesse ser, creio que aliás é essa a intenção, ser submetido à subscrição de quem entenda associar-se a ele, o que será feito no final. E, portanto, a minha sugestão é que se alguém tem alguma proposta concreta a fazer, que se manifeste, não é?
I fully support it, of course. When I asked the opinion of Maria Antonia, it was not my intention not to ask opinion of others in this room. But I thought it would be a good start to start with the chair of the labor section in this parliament. But I'm very happy that the vice president of the Assemblea here does fully support this resolution, and that you even are available to give your name to this resolution. And indeed, what has been said, if any representative here, any participant, wants to propose a change in this resolution, the floor is open for a debate.
I think it's better in the end.
No. After?
Yes, after.
Okay, suggestion is that when a proposal will be done, we do it at the very end of this closing session. That is not far from now, by the way. Yes? Madame?
Eu vou sugerir algo que nos pode ajudar. Costuma-se dizer que o silêncio é consentimento. Até este momento ainda ninguém disse nada. Nós, de Cabo Verde, estamos de acordo. Se alguém tiver alguma sugestão, que levante o dedo e diga. Se ninguém disser nada, é porque estamos de acordo, achamos que é um ótimo documento e que devíamos assinar antes de regressarmos aos nossos países. Obrigada.
Yeah, okay. Well, that has been supported, and of course the last I would do is try not to have a democratically taken decision. And therefore, we spend time on it, of course. But thank you for your intervention. I thank you for the support. And I think the conclusion can be that this resolution is supported by all the people here present. Thank you very much. Thank you very much. Then we go, with your permission, following the agenda. Then I invite now Madalena Marçal Grillo, Director, Executive Director of UNICEF Portugal, for her contribution. Before you are doing so, I would like to say that I think we discussed this event 3 times before finally it could take place. You have always been very cooperative, and I thank you for your kind and very cooperative support.
Muito boa tarde. Falando no fim de um dia como este, é difícil evitar algumas repetições, mas em todo o caso eu gostaria de, em nome do Comitê Português para a UNICEF, agradecer à Assembleia da República e ao EPA, porque foi quem de facto organizou este seminário, que proporcionou um dia de reflexão e debate. Julgo que foi um debate franco sobre um tema que tem tanto a ver com aquilo que é o trabalho da UNICEF, que é a proteção das crianças, nomeadamente das crianças vulneráveis ou mais vulneráveis devido à epidemia da SIDA. Os relatos que ouvimos aqui ao longo do dia trouxeram-nos um conjunto de verdades, algumas delas incómodas. São verdades que perturbam, nomeadamente o facto de haver milhões de crianças e de famílias que têm sido negligenciadas ou que têm ficado à margem da resposta global à epidemia da SIDA. A realidade está bem patente nas estatísticas, que eu não vou repetir porque elas foram aqui apresentadas ao longo do dia. Outro dos aspectos que eu julgo que foi evidenciado aqui foi que grande parte do panorama geral da SIDA está intimamente relacionado com a pobreza extrema. A pobreza não é uma causa da SIDA, não causa a SIDA, mas a SIDA é uma causa da pobreza e uma componente da pobreza, que anula muitos dos esforços que foram feitos para diminuir as suas consequências. Vimos também que as necessidades das crianças ultrapassam largamente os recursos disponíveis, ou disponibilizados, se quisermos, e que a cobertura dos serviços essenciais nas comunidades afetadas continua inaceitavelmente baixa. Outro aspecto foi que as raparigas e as mulheres jovens correm maiores riscos de infecção pelo VIH, em consequência das desigualdades de género, do baixo estatuto da mulher, da pobreza, da falta de instrumentos, de informação e de recursos para se proteger. Muitas vezes da falta de capacidade de diálogo e de fazer impor as suas ideias. Obviamente que as crianças que perderam um ou ambos os pais devido à SIDA são particularmente vulneráveis a abuso e exploração, também pelas razões que foram aqui apresentadas, como o estigma, a falta de cuidados e apoio por parte dos adultos. E são também frequentemente privadas, e esse aspecto talvez tenha estado aqui menos evidente, são também privadas do acesso à educação. E este é também um aspecto que tem consequências futuras, obviamente. Mas, para além destes aspectos negativos, ouvimos também alguns exemplos de estratégias e programas que funcionam, do qual eu destacaria o papel das famílias alargadas e das comunidades, que têm estado na primeira linha das respostas à situação das crianças órfãs e afetadas pela SIDA. Apesar de com o número crescente de crianças que precisam de cuidados, este sistema de apoio tradicional está sob uma pressão que é cada vez maior. Vários estudos demonstram que apoiar estas famílias através de transferências ou subsídios, como foi aqui referido, contribui para aumentar o consumo de bens alimentares, a frequência escolar e melhorar o nível de vida. E estes são aspectos muito positivos. Relativamente ao trabalho da Unicef, para além do apoio e colaboração com os governos nacionais, no reforço da capacidade de resposta às necessidades das crianças vulneráveis, seja através dos serviços centrais sociais integrados, da legislação, da avaliação de programas, a Unicef colabora também com inúmeros parceiros locais, ONGs, grupos de mulheres, grupos de jovens, apoiando muito a educação interpares, que também aqui foi referida como um fator importante para passar a mensagem. Apesar de alguns progressos, e os progressos que foram aqui também referidos, esses progressos ficam muito aquém das necessidades e variam de país para país. E o que preocupa a Unicef é o que está por fazer. Especialmente num contexto de crise económica mundial, em que há uma tendência para que os doadores se concentrem nas questões internas, remetendo para um plano inferior, ou pondo de lado mesmo, a ajuda ao desenvolvimento. Como também explicou o professor Henrique de Barros. Porém, sem esta ajuda, os compromissos assumidos pelos líderes mundiais por exemplo, na Cimeira do Milénio, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, e as obrigações que são decorrentes da adesão a tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção sobre os Direitos da Criança, não serão cumpridos. Nós também temos que lembrar que os países assumiram compromissos e, portanto, a ajuda não pode ser só uma opção que fica para um plano para mais tarde. Por isso, eu gostaria de terminar reafirmando a importância deste seminário como um apelo à ação dirigida aos parlamentares que, para além da sua função legislativa, têm um poder, que eu considero que é um poder muito importante, que é o poder de influenciar os governos quando são discutidos os planos e os orçamentos, bem como a capacidade de acompanhar e de questionar a sua execução. Estamos certos que a troca de experiência e de informação entre os parlamentares de vários países que a UEPA tem vindo a promover tem contribuído para o reforço do papel dos parlamentares e também para a sua responsabilidade na defesa e proteção das crianças que o VIH e a SIDA tornaram ainda mais vulneráveis. Muito obrigada.
director of UNICEF Portugal, for her presentation, and as I have said before, for the full support we got from her over the last period, and through that it was made possible that this event could take place. I thank you very much. Then the last speaker on our agenda is Maria Antonia Almeida Santos. And when she has concluded, I will say two, three sentences, and then the conference, the seminar is over. Please.
Thank you. Obrigada. Muito boa tarde. Isto ser a última a falar é, de facto, uma missão muito complicada. Mas eu prometo que farei uma síntese breve de, penso que, tudo o que falámos aqui um bocadinho hoje. O importante é saber, quando estamos a falar ou pensamos em VIH-Sida, temos consciência de que estamos perante um problema global, mas que requer uma ação global, consciente e coordenada. Sabemos hoje que 2/3 das pessoas infectadas com VIH no mundo, cerca de 33 milhões, vive no continente africano. Em 2008, cerca de 22 milhões de pessoas com VIH viviam em África, onde se registaram 1,9 milhões de novas infecções, destas cerca de 45% em jovens entre os 15 e os 24 anos, estando as raparigas em maior risco. Eu penso de ser algum disparate, peço ao professor Henrique de Barros que me corrija imediatamente. Às vezes os números, a magnitude é tão grande que eu até tenho medo de, e até gostava de alguma forma de me estar a enganar, no sentido de que se fosse menor. Sabemos que a média de mulheres e raparigas grávidas com acesso a teste e tratamento está, em média, entre os 18% e os 20%. Sabemos que há países onde os programas de despistagem e tratamento, quando integrados nos serviços de saúde sexual e reprodutiva, com articulação de serviços e cuidados de planeamento familiar, saúde materno-infantil e juvenil e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, têm obtido bons indicadores e salvam a vida de muitas mulheres, bebés e famílias, ou seja, a prevenção e a ação precoce resulta. Em 2000, com os objetivos já aqui falados, com os objetivos de desenvolvimento do milénio, os governos, em sede das Nações Unidas, assinaram aquele que foi e continua a ser, por muitos países e governos, ONGs e parlamentares, o maior desafio em prol do futuro da humanidade e dos direitos humanos. Quando, posteriormente, na cidade do Cabo, surge, no contexto da UEPA, a declaração sobre a melhor resposta parlamentar à crise das crianças e outras tornadas vulneráveis pelo HIV-Sida em África, assumimos, enquanto parlamentares, a nossa fatia de responsabilidade, que vem posteriormente também refletida na estratégia conjunta da Europa-África e nos acordos de cooperação bi e multilateral. No contexto do Parlamento português, muita da dinâmica associada à cooperação e como resposta holística e integrada ao desenvolvimento tem sido assumida pelo Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, que integra parlamentares de todos os partidos, com assento na Assembleia da República, e também membros ativos da UEPA, em estreita colaboração com o Fórum Europeu de Parlamentares e o UNFPA. Um contributo também refletido na abordagem que este governo português tem da cooperação, associando as dimensões saúde, educação, proteção social, género e não discriminação, numa efetiva promoção dos direitos humanos de cada um e de todas as pessoas, principalmente as mais frágeis, em risco e desprotegidas, que, como sabemos, são as crianças, os jovens e as mulheres. O acompanhamento dos compromissos, o trabalho no contexto da Cplp, as visitas de estudo, o estudo de dossiês, as audições e seminários nacionais e internacionais em que participamos, são a nossa forma ativa de exercer o nosso papel de parlamentares, onde clamamos e atuamos por soluções coerentes em matéria de legislação, políticas, medidas, programas e orçamentos. Sabemos hoje que neste enorme desafio que é o HIV-Sida, a saúde e a educação são os principais agentes de desenvolvimento associados à boa governação e gestão equitativa de recursos. Mas deixem-me que aqui chame a vossa especial atenção para a exigência da prevenção e para o papel das medidas proativas de manutenção das meninas no sistema de ensino, de programas escolares de educação para a saúde, com conteúdos específicos de saúde sexual e reprodutiva, incluindo as doenças sexualmente transmissíveis, o HIV-Sida e a prevenção da violência sexual sobre crianças e adolescentes, programas de promoção do acesso ao preservativo, incluindo o feminino, programas de despiste, aconselhamento e tratamento de programas de prevenção dos casamentos e gravidezes precoces, a prevenção de práticas tradicionais como o dote e a mutilação genital feminina. Este é um dos caminhos sustentáveis para a redução da pobreza e para o desenvolvimento que todos desejamos. Sabemos há muito tempo que educar uma mulher é educar uma família, uma geração, uma comunidade, um país. Se sabemos, temos a obrigação de não calar e fazer hoje, porque amanhã já será tarde. No mundo inteiro, o risco de uma criança morrer prematuramente é reduzido em 8% por cada ano que a mãe passou na escola. Se isto é verdade, o que é que nós estamos à espera? Temos hoje a maior janela de oportunidades da história da humanidade. 1,5 milhões de crianças e jovens com menos de 25 anos. O que queremos fazer? Institucionalizar? Parece, pelo que ouvimos aqui hoje, não é esse o caminho. Gastar a ajuda pública ao desenvolvimento e do Fundo Global nos custos dos antirretrovirais? As instituições de abrigo não respondem ao que se espera do desenvolvimento global. Mas nós podemos ser chamados um dia a prestar contas pelo que não fizemos ou deixámos que outros não fizessem. Minhas senhoras e meus senhores, nós, como deputados, somos eleitos, representamos, além do nosso partido, todos os homens e as mulheres que votaram em nós, a nação, e que confiam nas nossas decisões no contexto da solidariedade e responsabilidade nacional e internacional. Faço aqui um apelo para que nós, parlamentares, cumpramos e garantamos os objetivos do desenvolvimento do milénio. Eu penso que o mundo será melhor para todas as crianças vulneráveis pela SIDA, pela fome, pela má nutrição ou simplesmente pela ausência de um colo protetor. Muito obrigada. Era esta a mensagem que queria deixar.
I thank you very much for your inspiring speech. Ladies and gentlemen, we are at the end of our seminar. I once like to thank very much the Vice President of the Assembleia de Republica here in Lisbon. Your presence here is a stimulating factor to all of us. Thank you very much, and what you said, and that you are giving your name to this important statement. I thank Dr. Maddalena Marcial Grillo once again for your support and for your speech, and of course Maria Antonia Almeida Santos very much, and I thank Catherine Bobulia for your assistance. You are always very helpful and very much involved. I think there is no parliamentarian in this room, including myself, who has been at so many seminars in Africa and Europe on this item. My last words, if you allow me, to the African participants. Once he said, one participant said, what children need is affection. And I think that is really key. The child needs love. We all need love. But the child cannot grow up without affection, without love. And therefore, every child needs a family. And I'm happy that more and more the concept of social protection is coming up and getting support and support. That is a way forward for a future for so many children in Africa. I know, my African friends, that your task ahead is very difficult, not easy, and that you deserve, in my opinion and our opinion, the resolution states it, the help of Europe. Maybe saying at the very end, thank all of you for being present here. And to the African participants, I say, your children, your orphans, are also our children and our orphans. And we have to join hands, and we will join hands. Thank all of you for your participation.